Bom, muito bom dia a todos. Agradecer à DECO a presença aqui hoje. Dizer-vos também que este convite que vos fizemos está integrado num grupo de trabalho que está a estudar a relação entre a grande distribuição e a produção nacional e, como tal, considerámos desde o início que a vossa contribuição seria bastante pertinente para o desenrolar deste processo e, portanto, agradecemos a vossa presença aqui e todas as informações que nos puderem facultar nesse sentido. A grelha de trabalho que usamos, portanto, 5 minutos para uma exposição da DECO, depois 5 minutos a cada grupo parlamentar e, novamente, 10 minutos para respostas às questões dos vários grupos parlamentares. E eu passo desde já a palavra, portanto, a vossas excelências para poderem fazer a exposição inicial.
Muito bom dia a todos. Vamos tentar utilizar rapidamente os 10 minutos. Eu venho nesta delegação, a doutora Ana Tapadinhas, que é jurista, que é responsável do nosso departamento jurídico, a doutora Susana Nunes, que é economista e é do departamento de estudos de mercado, e eu, Jorge Morgado, sou secretário-geral. Nós pensámos, se os deputados concordassem, fazer uma pequena intervenção inicial, depois dar a palavra à Susana Nunes, precisamente para falar um pouco de dois estudos que já fizemos relacionados com a composição do preço, e depois, enfim, estávamos disponíveis para as perguntas, e nomeadamente, enfim, a presença da doutora Ana é importante também pelas questões jurídicas que possam aparecer. Ok? Portanto, como calculam, se calhar é melhor até ler isto do que propriamente ir divagando muito para não perder tempo, mas quer dizer, o que é importante aqui dizer, como em primeiro lugar, é que o problema entre a grande distribuição e a produção é de facto um problema que nós sabemos. Sabemos que tem problemas, é uma relação que tem problemas, é uma relação que se passa a montante, digamos, dos atos de consumo dos consumidores, mas sobre os quais os consumidores querem estar informados e querem, digamos, ter uma palavra também, não é? Sabemos, por outro lado, que a nível nacional e a nível comunitário já foram identificados esses problemas, minimamente, não é? E enumerando alguns, a evolução do preço dos bens alimentares atentos aos aumentos dos preços dos custos da matéria-prima e outros, as diferenças entre os preços do produtor e os preços do consumidor final, as práticas seguidas pela grande distribuição junto dos produtores, revela-se por isso extremamente importante que toda a fileira alimentar, desde a produção à comercialização, junto ao consumidor final, seja equilibrada, equitativa e transparente. Em nosso entendimento, para alcançar o referido equilíbrio, equidade e transparência, importa consubstanciar as medidas que venham a ser preconizadas nos seguintes pressupostos: mais informação ao consumidor, participação, representação das organizações de defesa do consumidor nos processos de monitorização e regulamentação, mais regulação e fiscalização por parte das autoridades nacionais e comunitárias, criação de medidas que garantam a transparência no mercado e a proteção dos interesses dos consumidores. Relativamente à informação aos consumidores, nós dizemos que a aquisição de bens alimentares, os consumidores têm como principais critérios a escolha, o preço, num momento de crise como esta, o preço é evidente que é decisivo, a qualidade, a segurança e que também, cada vez mais, os respectivos impactos ambientais. É uma consciência, como sabem, que se desperta cada vez mais e que as próprias associações de consumidores, nos seus testes comparativos, têm vindo a introduzir. A informação sobre a composição e preços dos bens alimentares ao longo da cadeia não se encontra atualmente disponível aos consumidores. Na verdade, os consumidores de hoje querem saber mais sobre os alimentos que consomem, como são produzidos, quais as matérias-primas e os custos inerentes a essa produção. Esta informação acerca da composição dos preços dos bens alimentares, caso fosse fornecida, poderia constituir um critério, ou seja, passar a ser incluída também como critério de escolha para os consumidores e funcionaria simultaneamente como um modo de regulação do próprio mercado. Nós não temos dúvidas nenhumas que os consumidores, enfim, nas suas escolhas, se for apontado um determinado agente que sistematicamente tenha uma postura que seja de infração e que seja de esmagamento e de falta de racionalidade, digamos, na sua relação comercial, é evidente que será penalizado em termos da opinião pública e, portanto, os consumidores têm aí um papel importante a desempenhar. Relativamente à participação e representação, como é conhecido, todos, a DECO tem desempenhado um papel fundamental sobre a fileira de produtos alimentares, quer através da divulgação de estudos comparativos, permitindo aos consumidores selecionar os produtos mais adequados às suas reais necessidades, tendo em conta a relação qualidade-preço, quer através da representação em vários organismos nacionais e internacionais sobre esta temática. Temos tido um papel importante também na questão dos critérios de escolha, portanto, a questão dos critérios de escolha é importante. No entanto, um dos maiores problemas com que esta associação se debate consiste no facto de, muitas vezes, não lhe ser proporcionada a participação em determinadas comissões ou estruturas referentes aos processos de produção e transformação, o que impede uma adequada promoção dos direitos e interesses dos consumidores. Um exemplo, muito estranhou a DECO o facto de não ter sido convocada para integrar a PARCA, a Plataforma de Acompanhamento das Relações na Cadeia Agroalimentar, tendo em conta que a equidade e o equilíbrio desta cadeia só serão garantidas caso estejam também devidamente representados os interesses dos consumidores. Relativamente à regulação e fiscalização, mais uma vez se impõe uma adequada monitorização dos preços e das práticas, tendo em vista uma intervenção eficaz por parte das entidades competentes nesta matéria e o estabelecimento de um mercado mais equilibrado e justo. Com efeito, parece ser um facto notório, não só para as autoridades, mas também para os organismos comunitários, a existência de um desequilíbrio nas relações contratuais entre os vários intervenientes nesta cadeia, que poderão, no futuro, produzir graves consequências na esfera dos consumidores. Urge, por isso, que as práticas abusivas que atualmente ocorrem entre as partes sejam devidamente monitorizadas, identificadas e sancionadas, evitando a criação de situações de abuso dominante e práticas restritivas de comércio. No entanto, sem prejuízo do referido, o certo é que mesmo uma adequada fiscalização e regulação não impediria certamente a existência de determinados comportamentos comerciais que, não sendo considerados ilegais, não deixariam de provocar desequilíbrios nas relações entre os vários intervenientes. Estou quase a acabar. Distorcendo a concorrência e prejudicando os interesses dos consumidores. Revela-se, pois, fundamental a necessidade de identificação de novas práticas, tendo em vista a criação de uma legislação que as individualize de forma clara, objetiva e rigorosa, tal como, aliás, já instado pelo Parlamento Europeu à Comissão Europeia. Importa que a legislação garanta uma relação mais equitativa e transparente entre os produtores, os fornecedores e os distribuidores dos produtos e sancione adequadamente as práticas infratoras. A título de exemplo, destacamos algumas práticas que poderiam ser proibidas. Imposição de um pagamento para início da relação contratual. Penalização por não concretização das expectativas do distribuidor quanto ao volume de vendas. Imposição de promoções e pagamentos destinadas a cobrir os mesmos quando não tenham sido previamente acordados. É o chamado rapel, penso eu que se chama assim. Imposição de devolução incondicional de mercadoria não vendida. Imposição aos fornecedores de custo ligados à perda ou furtos de mercadoria. Bem, estes são alguns dos exemplos, não é? Naturalmente que a eventual criação de uma legislação que regulamente esta matéria necessita, para efeitos de uma adequada aplicação, da inclusão de um regime sancionatório consonante com a realidade atual, facto que não sucede hoje. Por exemplo, com os montantes das coimas do Decreto-Lei 370-93, os quais não são suficientemente dissuasores das práticas infratoras. Por fim, a DECO não deve deixar de alertar para o facto de qualquer medida que venha a ser implementada não restrinja a existência de uma variedade de produtos da mesma ou de marcas diferentes. Por último, em rodapé, lembrava também que há problemas relativamente ao licenciamento de mais estabelecimentos, nomeadamente de mais supermercados e hipermercados, porque estamos convencidos que, de facto, há licenças que estão cativas e que não são utilizadas. Nós, nos testes comparativos que temos feito, muitas vezes demonstramos que o facto de haver uma cadeia de hipermercados que está sozinha numa determinada região e que não tem concorrência, digamos, tem os produtos bastante mais caros do que a mesma cadeia noutros locais onde existe concorrência, não é? Bem, portanto, este também é um problema complementar, digamos, nas relações de... Eu agora, se permitissem, passava a palavra à Susana Nunes para falar um pouco de dois estudos que estão publicados, por acaso, enfim, já este ano, este mês, perdão, na revista Proteste, e que demonstram, de facto, a nossa preocupação de querer dar a conhecer aos consumidores a composição de preço. Muito obrigado.
Bom dia. Os estudos até estão aqui disponíveis, se tiverem curiosidade, entretanto, eu depois posso distribuir. Nós, como o Dr. Jorge Margarete estava a dizer, nós temos tido a preocupação de informar os consumidores, até porque essa é uma das questões que eles nos colocam, nomeadamente até através do preço do pão, que normalmente tem aumentos e que vem para a comunicação social a referir isso. E as pessoas colocam a questão, então, mas porquê? Matéria-prima? E então, uma das questões que nós tentámos responder, e saiu precisamente na revista de setembro, foi realmente qual a formação do preço do pão, qual a formação do preço também do custo da banana. São bens alimentares que realmente estão no mercado e que as pessoas têm curiosidade muitas vezes. Obviamente nós sabemos que há cotações, há informações que estão disponíveis e que são oficiais, nomeadamente do GPP, através das cotações das frutas e legumes nos mercados abastecedores e também da doca de pesca, mas realmente depois o consumidor final, quando tem informação, o preço final, ele, portanto, não tem a percepção, realmente, e às vezes até se questiona porque é que no mercado abastecedor está um preço e depois eu acabo por adquirir muito mais caro. Portanto, nesse sentido, nós temos feito vários estudos que demonstram em que, portanto, são estudos de preço a nível nacional, fizemos inclusivamente este do pão, em que fizemos depois um estudo de mercado dos vários preços que são praticados a nível nacional, em que há realmente discrepâncias de norte a sul, e portanto seria também interessante saber o porquê de que a indústria de panificação realmente tem custos diferenciados. E por outro lado entender também, por outro lado também estudos de, portanto, nos nossos testes comparativos nós temos sempre uma cota de mercado que é relativamente distribuída, que é entre marcas de distribuição e marcas de fabricante. Não é que o consumidor seja prejudicado, porque realmente a qualidade, em termos de qualidade dos produtos mais baratos, também tem a qualidade, mas realmente as diferenças de preço são significativas. Portanto, o consumidor, ainda assim, não fica prejudicado, mas realmente é interessante saber a diferença de preço que se estabelecem. É essa a nossa preocupação nas várias revistas, além dos estudos de supermercados, que, como o Dr. Jorge Morgado estava a dizer, nós tentamos dar ao consumidor uma ideia dos supermercados que estão, a nível nacional, posicionados mais baratos versus outros que são mais caros na sua região, em que o consumidor pode eventualmente deslocar-se e poupar efetivamente mais alguns euros na sua poupança mensal. Se tiverem, entretanto, interesse, nós distribuímos os artigos.
Eu posso. Muito obrigado. Vou passar a palavra então agora aos diferentes grupos parlamentares. Paulo Ribeiro, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimentar os colegas aqui presentes e a DECO, em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Nós já vamos com um número considerável de audições. Muitas das perguntas que habitualmente fazemos já têm as suas respostas. Temos aqui uma vantagem com a presença da DECO. É porque, de facto, a DECO representa aqueles em quem, no fundo, isto tudo se destina, que são os consumidores. E o Dr. Jorge Morgado disse bem que, de facto, as relações entre a grande distribuição e a produção estão a montante, mas nós, consumidores, e todos nós somos consumidores, acabamos por ser afetados, de alguma forma, por alguns dos ajustamentos que existem nessa relação. E passando concretamente a algumas questões, que algumas até já respondidas na vossa primeira intervenção, mas naturalmente cá há aqui uma questão que penso que foi o Dr. Jorge Morgado que falou, que tem a ver com a transparência dos preços, a transparência na formação do preço. Por um lado interessa ao consumidor para perceber de facto porque é que está a pagar aquele valor. E aqui, naquilo que é, no fundo, o objeto deste grupo de trabalho, e era nesse aspecto que eu vos pedi o vosso contributo, para, vá lá, haver aqui um maior equilíbrio das relações entre a distribuição e a produção, dizerem, na vossa opinião, em que medida é que uma maior transparência, uma maior conhecimento da forma como, de tudo o que contribui para a formação de um determinado preço de um determinado produto e que no fim vai afetar o preço daquele produto e em consequência o consumo do consumidor final, pode ajudar a contribuir para um maior equilíbrio da relação entre as duas partes. A outra é naquilo, e vocês já aventaram algumas propostas, pode ser na vossa ótica onde é que se deve atuar, no fundo, cirúrgica, o que é que será mais importante, na vossa opinião, e dos estudos que vão fazendo, e do acompanhamento e da monitorização que vão fazendo desta relação, na perspectiva do que afeta ao consumidor, que se deve introduzir alterações naquilo que são as relações comerciais? Já falou de algumas, algumas poderão, das relações comerciais. Eu tenho falado aqui várias vezes, poder-se criar, porque também não podemos espartilhar de tal forma a relação e afetar, ao mesmo tempo, vivemos uma economia de mercado e não queremos, pelo menos o meu partido não quer, entrar numa economia planificada em que as partes não tenham alguma liberdade contratual. Mas existem algumas cláusulas contratuais gerais, vá lá, que se poderiam, pelo menos, não haver alguns abusos de posições dominantes. Depois, porque também falou nisso, tem a ver com a questão da fiscalização barra regulação. Muitas questões que nos têm aqui colocado é saber, e eu gostava de saber a vossa opinião e o vosso contributo sobre essa matéria, saber em que medida em que devemos, o que está em causa nesta relação entre estes dois contendores, por um lado a produção, por outro lado a distribuição, o que é mais eficaz? Onde é que se deve agir mais? Uma entidade que é mais reguladora, naturalmente, como é a Autoridade da Concorrência, ou se acham que é mais uma entidade mais fiscalizadora, como é a ASAI? Alguém, durante as várias audições, também se tem falado aqui haver um pouco um provedor que monitorizasse estas relações. Eu confesso que é uma opinião meramente pessoal e só a mim me responsabiliza. Eu tenho sempre alguns pruridos em toda a gente achar que se deve haver uma proliferação de provedores. Eu acho que isso é um bocado banalizar a figura do provedor e tirar eficácia àquele que é o verdadeiro provedor, para mim, que deve ser, que é o provedor de justiça. E, portanto, eu acho que devíamos eventualmente aproveitar o que já temos. Por um lado, a Autoridade da Concorrência na regulação, por outro lado, a ASAI na fiscalização. E o que eu vos perguntava era saber exatamente, dentro destas duas entidades, aquelas que acham que devem ter uma intervenção maior, no fundo, para fiscalizar estas relações entre as duas partes e que, em alguns casos, podem afetar os consumidores, quer ao nível da qualidade, quer ao nível do preço. E para já ficarmos por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputada Cristina Lopes.
Eu começava por cumprimentar os representantes da DECO e colocar-lhe aqui algum conjunto de questões para lá dos problemas que já referiram e que os seus documentos certamente nos ajudarão a intervir neste tema. Primeiro, vocês estão ausentes da Parca, portanto, que teoricamente estará, portanto, a avaliar os problemas na cadeia de valor e particularmente na relação entre os produtores e grande distribuição. Mas gostava de saber, apesar de tudo, se há alguma, vocês estão a ser consultados relativamente a alguma legislação que o Governo tenha em curso, tenha anunciado. Por exemplo, há aqui uma proposta, provavelmente não é aquela que mais diretamente dirá respeito à DECO, para a alteração daquele decreto-lei de prazos de pagamento à produção, mas, por exemplo, a Ministra acabou de anunciar legislação sobre vendas com prejuízo. Vocês, porventura, já foram consultados ou não relativamente a este tipo de produção. Uma outra, perante até com uma questão que já foi levantada, gostaria de ter uma ideia de como é que vocês avaliam a intervenção da ASAI relativamente ao problema, a este problema, controle de preços, qualidade, etc. Se julgam que a ASAI está a intervir às vezes necessárias, suficientes e, sobretudo, com, percorrendo de uma forma suficientemente, é evidente que sabemos que muito dificilmente poderá ir a cada estabelecimento, mas, apesar de tudo, se há um número suficiente de inspeções, portanto, ao conjunto das unidades da grande distribuição, que é particularmente isto que nos interessa aqui. Uma outra, apesar de já ter havido alguma referência, gostaria de perceber melhor qual é a vossa posição relativamente à marca branca. As marcas brancas, as marcas de fornecedor, para o consumidor, em geral, são uma oportunidade de comprar mais barato, por vezes, produtos exatamente com a mesma origem, a mesma qualidade, tudo. Como é que vocês olham para estes produtos, que acabam por ter uma consequência gravíssima ao nível do funcionamento da cadeia? Concretamente, na apropriação de margens pela grande distribuição, que claramente deveriam estar nos produtores, ou pelo menos com outro reflexo ao nível dos consumidores. E relativamente às marcas brancas, colocávamos uma questão que, apesar de questionados algo, já mais do que um governo, não tenho tido, ou pelo menos o grupo parlamentar do PCP não tem tido resposta suficiente, que é: que conhecimento é que vocês têm dos laboratórios que certificam a qualidade das marcas brancas da grande distribuição? As embalagens das marcas brancas dizem lá todas: este produto foi certificado por... mas nunca diz qual é o laboratório e qual é as condições desse laboratório para exercer essas funções. Nem sequer... eu diria, esta é a simples informação, é qual é, de facto, o laboratório nesta matéria. Uma outra questão, que já algumas vezes foi aqui abordado na Assembleia da República, do nosso ponto de vista, permitiria estabelecer uma outra transparência relativamente à cadeia de valor e, sobretudo, à informação ao consumidor, é se vocês têm alguma objeção a que o rótulo, particularmente dos produtos agroalimentares, mais simples, mas sobretudo os agroalimentares, tivessem, portanto, afixado o preço a que foi paga à produção primária, portanto, ao setor agrícola ou ao setor pescatório, e além do preço final, que inevitavelmente lá está. Se acham que isto criava algum problema relativamente ao problema aos consumidores? E acabei, senhor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa a palavra ao deputado Helder Amaral, de CDS.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimentar, obviamente, os representantes da DECO, Dr. Jorge Morgades, e dizer-lhe, pedir desculpa pelo meu atraso, mas os momentos são de grandes conversas telefónicas e fiquei preso numa chamada difícil. Mas, ainda assim, obviamente, vou ouvir depois a gravação total da vossa exposição e eu ler com atenção os documentos, mas pelo que tomei nota e pelo que vi agora das perguntas dos meus colegas, presumo que tocaram exatamente assuntos que temos falado aqui, e gostava de deixar claro que quando o CDS propôs, obviamente por unanimidade, a criação deste grupo, preocupávamos muito a relação, não Ministério da Agricultura e Parca, mas o meu colega Agostinho Lopes e o seu coordenador fazem parte da Comissão de Agricultura, acompanham essa matéria, mas mais da parte da Comissão de Economia e da Relação Económica. Portanto, para lhe dizer o seguinte, nós, pelo menos o CDS, respeitamos muito todos os modelos de negócio, não, nada nos move contra a grande distribuição e, portanto, não queremos aqui dizer que há um lado bom e um lado mau. E com a vontade de quem, ao contrário da DECO, até não foi muito favorável ao alargamento dos horários. Eu sei que a DECO é favorável à abertura, à maior abertura, mas também devo dizer que o meu grupo parlamentar era o único, não é? Porque alguns dos meus colegas até gostavam que estivessem abertos 24 horas, eu percebo, por sorte minha e não infelicidade, eu moro no interior e há quem mora aqui na grande área de Lisboa, gostava de poder comprar o quilo de arroz a qualquer hora do dia. E, portanto, com essa à vontade de quem... E porquê? Porque eu acho que isso provocou aquilo que nos deve preocupar, que é o desequilíbrio entre os dois modelos. Um forte desequilíbrio e completamente relações desiguais. E por isso eu não sou muito, não dou muito crédito aos códigos de boas práticas, acordos de cavalheiros, porque quando, se eu fizer um acordo de cavalheiro for a parte mais forte, obviamente as minhas regras impõem-se à dos outros. E, portanto, até porque ontem tivemos uma audição que nos deram nota de algo que eu suspeitava que existia, mas não há nenhum estudo que me possa provar isso. Nós dizemos, há sinais evidentes de monopólio, há sinais evidentes de concentração, a Autoridade da Concorrência diz que não, inclusivamente, como não ficou expressa na nova lei da concorrência, que a DECO julgo que terá participado, a posição dominante ou em conjunto e não propriamente individualizadas, portanto nós mantivemos que apenas cada uma das unidades, mas ontem alguém nos mostrava um gráfico que as duas marcas têm de facto uma diferença em termos de cota de mercado incomensuravelmente superior. Se isto é assim em termos nacionais, eu temo que em termos regionais haja claramente monopólios e oligopólios regionais que nos estão a escapar. E, portanto, isso afeta seguramente depois a defesa do consumidor enquanto capacidade de escolha e acesso a um conjunto de produtos. E, portanto, não sei se a DECO tem este estudo, já vamos perguntar ao Instituto Nacional de Estatísticas também, tem, porque nós precisamos saber o que é que acontece com este licenciamento e com esta forma tão facilitada de licenciar, que pôs na mão de cada município praticamente a decisão, não só da abertura, como em termos de abertura da área e de horários. Portanto, eu temo que possamos ter aí uma posição ainda mais grave do que aquela que é juntar duas marcas e ver qual é a sua posição no mercado em termos nacionais. E depois, obviamente, nós temos, já pedimos, e julgo que nos vão chegar a literatura bastante em quantidade considerável sobre as alterações às leis já existentes, e até algumas sugestões para ver se nós conseguimos não só combater ou melhorar em alguns aspectos, se tiverem sugestões nesse sentido, se nos fizessem chegar, daquilo que é o abuso da posição dominante e aquilo que é dependência económica. Porque na lei da concorrência não se mexeram muito nesses conceitos, embora eu ache que a nova lei da concorrência dá um avanço e dá novos instrumentos à autoridade da concorrência. Eu aqui partilho, não sou muito adepto nem de provedores, nem de outro tipo, nem de dar mais forças à ASAI, porque se não acontece-nos aquilo que aconteceu na autoridade da concorrência. Atuar, eles atuam. O problema é que as decisões são recorríveis e, como tal, nós entramos num emaranhado de recursos e contra-recursos e, normalmente, as decisões da ASAI ou da autoridade da concorrência ficam-se apenas e só pela denúncia. E eu aqui quero ter mais eficácia, portanto, ao mexermos até ao criar um tribunal específico, ao mexer nas regras processuais, no sentido que as decisões do regulador sejam efetivas e mais musculadas, isso protege. Temos é um drama que nos foi transmitido aqui. Não há denúncias. Ou seja, o que eu já ouvi aqui deixa-nos irritados, confirma que há de facto aqui um desequilíbrio entre as partes, mas nós não temos um documento que possamos dizer às autoridades esta situação existe. Ontem alguém me dizia, bom, lembra-se agora da escola, do início das aulas. Há uma marca que fez uma promoção, obviamente estão de chegar notas de débito aos fornecedores que não tiveram nenhuma parte ativa na promoção, a não ser, porventura, os seus produtos divulgados. Mas há uma outra marca que não fez, mas vai mandar nota de débito na mesma. Há aqui um duplo abuso, não só não teve o desconto, como vai arrecadar para si o lucro. E conseguir uma prova dessas para poder fazer uma denúncia é complicado. Eu não sei se a DECO aqui tem mecanismos, instrumentos, uma vez que está fora, porque o que me dizem as associações, nós podemos fazer a denúncia. O problema é que os dirigentes associativos são eles próprios fornecedores, ou pertencem ao clube de fornecedores de um ou do outro, ou são eles próprios produtores. E, portanto, nós estamos muito, muito tentados, eu pelo menos, a tipificar contratos. E eu tenho sempre alguma angústia, como devem calcular, eu gostava que o mercado funcionasse livremente, gostava que todos fossem livres de contratar como entendessem, da forma que entendessem, obviamente cumprindo com as regras, mas talvez, dado o desequilíbrio, seja fundamental aqui por algumas cláusulas gerais contratuais bem definidas, prazos dos contratos, quantidades de fornecimentos, composição de preços, para que o pequeno produtor possa ser defendido. Mas gostava de saber se a DECO aí pode ter algum papel de intervenção, porque me parece, não só porque já tem reconhecimento público e logo uma autoridade moral para o fazer, mas como servir aqui de salvaguarda algumas situações. E eu agora passava imediatamente para as marcas brancas. Sei que a Beco fez um estudo em que dá nota da melhoria do preço. Eu não iria, eu queria subscrever as perguntas do Agostinho Lopes, mas o que preocupa não é isso, preocupa é mais no outro sentido. Olhamos para algumas marcas brancas e eu acho que estamos perante casos evidentes de cópia, de imitação, que têm previsão legal, mas não vejo um único caso, que a mim parece evidente, alguns afetar aquilo que é o núcleo essencial da marca, e afetam e ferem esse princípio de forma grosseira, e ainda assim não há. E o consumidor é afetado com isso, porque eu presumo que na sua formulação da vontade é muitas vezes levado ao erro, porque a cor é igual, o formato é igual, e isso que a casa é que percebe. E para além dessa qualidade da análise que o Agostinho Lopes falava, da qualidade do produto, porque eu dou de barato que qualquer produtor possa encontrar na marca branca uma boa saída para o seu excedente de produtos, até para ter níveis diferenciados de produto. Se eu tiver um produto de melhor qualidade, eu estou disponível para pagar mais por esse produto, mas a mesma marca pode ter um outro produto para escoar os excedentes e com isso é uma vantagem. O que eu acho que não protege o consumidor e distorce as regras do mercado, eu a ter uma marca que faz investigação, que faz melhorias no produto, que acrescenta valor, porventura que até protege a produção nacional, e por isso nós estamos também a trabalhar para que haja um selo, espero que o governo acelere esse processo do Portugal Sou Eu, em que até 50% de produção nacional tem que estar indicada no rótulo e aí o consumidor depois pode optar. E aquilo que é uma marca branca, cuja origem do produto, porventura, até não é nacional. E, portanto, aí, obviamente, há aspectos legais que importa tratar, mas eu acho que também aí a Beco, naquele livrinho que para mim é sempre muito interessante ler, que é Proteste, que é não só fazer a avaliação do preço, mas também da qualidade intrínseca do produto, e, obviamente, também aqui, porque algumas marcas queixam-se. É evidente que há marcas que têm, nós não produzimos para outras marcas, mas essas protegem-se assim, mas há um conjunto de outras que não estão nesse chapéu e obviamente aceitam fazê-lo. E alguns até me dizem, houve alguém que disse, bom, nós temos outro drama, é que quando fornecemos temos muitas vezes que pôr no contrato a composição e a forma de produção do produto. E poucos meses aparece uma marca branca e disse, mas onde é que está aqui a proteção industrial ou em confidencialidade do produto. Também aí temos que ver essas cláusulas. E, portanto, acho que isso tudo afeta, no fundo, o consumidor, porque na última instância, como alguém dizia, algumas marcas já só têm duas marcas, a deles e outra, e, portanto, isto restringe muito a capacidade de escolha do consumidor. É evidente que nós podemos sempre comprar no outro lado. Mas como nós cometemos erros, que julgo que já não serão reparáveis, a não ser agora com esta tentativa que queremos de equilibrar, que já não se vai mandar fechar mais nenhuma grande superfície, não se vão, a não ser que por razões meramente económicas decidam fechar, e até porque elas estão a dar sinais que se vão adaptando cada vez mais às alterações relativas que vamos fazendo, por isso é que nós gostávamos de ser muito certeiros, deixar aquilo que é da liberdade contratual de fora, ser muito certeiros na legislação, mas sempre com um fito, equilíbrio entre as partes e defesa do consumidor naquilo que é preço, mas também com preço, com a qualidade dos produtos de compra, porque cada vez mais nos foge, e o Agostinho aqui deu toda a razão, a análise da qualidade de algumas marcas que surgem e o efeito que isso possa ter até no desaparecimento de marcas que fazem investimento científico nas mesmas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Deco para as respostas às questões colocadas.
Dizer o seguinte, os senhores deputados estão habituados a estes diálogos alongados e, portanto, depois respondem rapidamente e com facilidade a estas coisas. Nós temos mais dificuldade, somos aprendizes, atenção. Bem, mas então eu faria o seguinte, duas ou três aqui questões também gerais e depois vamos ver se conseguimos entre os três responder a tudo. Talvez aqui começar por isto. A posição da DEC face aos diferentes tipos de negócio, eu acho que falou tanto aos hipermercados, ao comércio de proximidade, como é que nós vemos isto tudo? Ora bem, nós não, primeira questão que é importante aqui dizer, nós não temos nenhuma, não queremos ter nenhuma atitude paternalista em relação aos consumidores. Comprem aqui, não comprem ali, bem, temos perfeita consciência que, portanto, não, por um lado, não diabolizamos determinadas coisas, nem, enfim, entronizamos outros tipos de negócio, não é? Nós temos perfeita consciência que os consumidores sabem tirar partido do comércio de proximidade, dos hipermercados, das lojas de discount. Os consumidores sabem tirar partido disso, não é? Agora, e portanto, o que nós gostaríamos é que o mercado fosse suficientemente equilibrado para que estas diferentes realidades pudessem existir e para que os consumidores pudessem tirar o devido partido de cada uma destas realidades. E muitas vezes sentimos que, enfim, posições dominantes e posições, enfim, até com alguma ilegalidade, esmagam outro tipo de negócios, não é? Outro tipo de negócios. Mas portanto, para nós, o importante é que estes diferentes tipos de negócio existam, não é? Temos-lhe dito repetidamente que o comércio de proximidade tem de se modernizar, a formação, enfim, tem de ter formação adequada, se calhar tem de ter alguma discriminação positiva, mas que não seja por parte das autarquias, por exemplo, mas que não seja por aspectos administrativos, por exemplo, como foi a questão, por exemplo, dos horários de estabelecimentos comerciais. Mas, por exemplo, se numa determinada região de comércio tradicional houver problemas de estacionamento, é bom para os comerciantes que a autarquia, por exemplo, crie melhores condições de estacionamento para que as pessoas, digamos que, lá possam ir com o seu carro, tal e qual como vão ao hipermercado, porque é evidente que os hipermercados oferecem, por exemplo, em termos de estacionamento, questões fantásticas, não é? Eu de inverno vou ao hipermercado, não apanho chuva, de verão até está fresquinho, enfim, não é? Coisas que se for um mercado municipal, se calhar tenho que andar de sacos. Bem, portanto, há aqui questões, há aqui alguma discriminação positiva em favor deste ou daquele negócio que as câmaras podem e devem fazer, para além da formação, enfim, para além das questões da modernização, etc. Portanto, relativamente aos códigos de boas práticas, que também foram aqui falados, os códigos de boas práticas, nós não somos apologistas dos códigos de boas práticas, mas apesar de tudo, os códigos de boas práticas só são minimamente eficazes se houver forças equilibradas. Não pode haver código de boas práticas entre um pequeno comerciante e um hipermercado, quer dizer, onde é que está a capacidade negocial do primeiro, não é? Onde é que está a capacidade de denunciar, eventualmente, as más práticas? Bem, outra questão aqui de princípio que queríamos reafirmar é o problema das marcas brancas. Ora bem, a minha colega depois pode acrescentar, se calhar, relativamente aos testes que temos feitos, mas queríamos dizer o seguinte: a DECO ajudou a melhorar a imagem das marcas brancas, não temos dúvidas em relação a isso. E ajudou a melhorar porquê? Porque, durante muito tempo, as marcas brancas eram consideradas como marcas de segunda. As marcas brancas, isto é, as marcas dos como é que se chamam? As marcas próprias, exatamente, do distribuidor. Eram consideradas por muita gente como marcas de segunda. Ora bem, nós o que fizemos, e agora, Sr. Deputado, quero dizer que nós fazemos isto em testes laboratoriais, em laboratórios que estão devidamente acreditados para as pesquisas que fazemos. Portanto, não são meras opiniões, como eu tantas vezes digo. Estamos a falar de testes rigorosos, testes laboratoriais, estamos a falar, de muitos testes, e em termos de qualidade, nós não podemos hoje dizer que as marcas brancas ou que as marcas próprias são piores do que as outras ou que são melhores do que as outras. Ou seja, elas estão no mercado em termos de qualidade como as outras. Em muitos casos são melhores ou iguais. Noutros casos são piores ou iguais. Quer dizer, depende do que é que estamos a falar. E nós regularmente publicamos, todos os meses, como sabem, publicamos testes, e as marcas brancas lá estão também, as marcas próprias lá estão também, junto de outros produtos. Agora, portanto, nós poderemos dar, não é numa lógica de certificação que o fazemos, é numa lógica de informação ao consumidor, mas nós podemos afirmar claramente que as marcas brancas, quando nós dizemos que um determinado produto, um iogurte, por exemplo, é tão bom como um iogurte de uma marca conceituada, podem ter a certeza que, do ponto de vista laboratorial, isto é verdade. Do ponto de vista da sua composição, isto é verdade. Pronto. Isto relativamente às marcas. Outra questão que eu queria também aqui falar era da ASAI. Ora bem, a avaliação da ASAI, o Sr. Deputado falou disto. Nós fazemos uma boa avaliação da ASAI. Nós dizemos que há, em termos de segurança alimentar, antes da ASAI, um tempo antes da ASAI e um tempo depois da ASAI. E isso não temos dúvidas em afirmá-lo. E porquê? Porque, de facto, antes da ASAI, a balbúrdia era muita. Antes da ASAI, a segurança alimentar era avaliada por vários ministérios, por várias direções gerais de vários ministérios e até pelos médicos da região e pelos veterinários municipais. Quer dizer, sempre que houve crises antes da ASAI, a balbúrdia foi muita. Eu espero que os senhores deputados se lembrem das balbúrdias com a BSE, das balbúrdias com os nitrofuranos, em que toda a gente falava. Quando foi da BSE, houve coisas fantásticas, quer dizer, nós ouvimos coisas fantásticas. Nós estávamos minimamente informados, porque tínhamos contacto direto com a Inglaterra relativamente à questão da BSE, e ouvimos técnicos dizer coisas fantásticas. Mas, enfim, eu não vou perder tempo com isso. Vou só dizer é que a ASAI, de facto, conseguiu, apesar de tudo, aglutinar isto tudo e, de facto, ter um papel muito importante, não só de prevenção, porque nós podemos condenar, eu sei que o CDS condenou muita visibilidade e alguma exuberância da ASAI, mas o que é facto, e, enfim, é que isto como prevenção foi... Nunca se fizeram tantas obras nos restaurantes dos restaurantes, nunca se fizeram tantas obras nos matadores das casas dos abates de frangos, portanto, em termos de prevenção foi fundamental, e em termos de fiscalização também nos parece que funcionou muito bem. Estamos muito preocupados com o que se passa hoje com a ASAI, com o retirar de verbas da ASAI, com o retirar de ainda ontem vinha na comunicação social, ou anteontem, com o retirar de competências, e atenção, que estão a passar competências de novo para o Ministério da Agricultura. Eu quero-vos lembrar que sempre que houve crises e a fiscalização estava no Ministério da Agricultura, o Ministério da Agricultura não se voltou para o lado dos consumidores, caiu sempre no colo dos produtores. Lembrem-se disto. Se nós vamos voltar a pôr competências no Ministério da Agricultura. E, repare, é normal, eu diria que é quase humano que isto aconteça, não só pelas ligações do Ministério da Agricultura em termos dos seus trabalhadores, dos seus técnicos ao setor, até familiarmente, mas também do ponto de vista da sua atividade regular. Eles têm é que, enfim, ajudar os agricultores, não temos dúvidas em relação a isso, mas quando se trata de fiscalização tem que haver aqui uma posição imparcial e, em primeiro lugar, está a saúde pública. Ora, nós lembramos muito bem do que é que o Ministério da Agricultura, no tempo dos nitrofuranos e no tempo da BSE, disse. Lembramos muito bem. Bem, portanto, a questão da ASAI começa talvez a estar, ou esteve, com muitas competências que são acessórias, em alguns casos, mas a questão da segurança alimentar, e é disso que falamos aqui, é muito importante que, do prado ao prato, sempre o dissemos, já ouviram com vocês essa frase muitas vezes, nós pensamos que a ASAI tem um papel importante e pode, de facto, também em termos do preço, se andar no terreno, se andar a contactar desde o agricultor produtor até ao hipermercado, pode ter um papel decisivo aqui no controle desta questão. Pois é, isso que eu digo. Portanto, a autoridade da concorrência. A fiscalização da autoridade da concorrência é, de facto, em Portugal, uma coisa fantástica, não é? Porque, em muitos casos, limita-se a explicar o mercado. Não é? E, portanto, bem, nós precisamos que nos expliquem as coisas porque queremos compreender as coisas, mas também queremos que haja algum policiamento, alguma atividade de policiamento relativamente a estas matérias, não é? Veja-se o caso dos combustíveis, veja-se o caso, enfim, de outros. Bem, mas, portanto, a fiscalização, se ficar na ASAI, parece-nos que fica bem entregue e, se calhar, e, embora a autoridade da concorrência continue a olhar para estas coisas do ponto de vista da monitorização, exatamente. Bem, O que é que eu podia dizer mais, pá, sem passar a palavra ainda aos meus... Lembrar uma outra questão, ainda em relação à transparência e à formação dos preços, dizer o seguinte, os consumidores têm aqui um papel, eu diria que secundário, temos consciência disso, não é? Mas apesar de tudo têm um papel, e têm um papel se tiverem informação. Nós acreditamos na informação ao consumidor, nós passamos uma informação que é chamada informação utilizável. Utilizável porque é também mobilizadora, não é? E os consumidores têm consciência. Os consumidores, com certeza, que penalizarão os produtores, ou os transportadores, ou os distribuidores, que cometam ilegalidades regularmente. Por exemplo, precisamos é de saber quais são. E muitas vezes o que acontece é que a fiscalização é feita, mas depois... aparece na comunicação social ou aparece a divulgação, não dos nomes das empresas, não dos nomes... Coisa que nós fazemos, como se repararem, quando nós fazemos testes, nós apontamos o dedo às entidades, às empresas que, sobre as quais encontramos produtos que não estavam em condições. Dizemos a morada, dizemos o nome da empresa, dizemos a morada, onde foi comprado, onde foi localizado. Coisa que muitas vezes o Estado não faz. Limita-se a dizer, bem, fizemos aqui uma fiscalização, encontramos isto e aquilo e aquilo outro, tanto, apresenta-nos números e não nos apresenta, digamos que, empresas. Ora bem, os consumidores precisavam ter esta informação, porque se tiver esta informação, eles mobilizam-se para premiar quem faz bem e para penalizar quem faz mal. Não temos dúvidas em relação a isso, não é? Mas esta consciência cívica dos consumidores... Embora estejamos num momento de crise em que o preço, volto a dizer, é muito, muito importante neste momento. Mas a consciência dos consumidores é um aspecto em construção. Repare, todas as associações de consumidores, as grandes associações de consumidores da Europa, eu diria do mundo, têm feito testes em que questões de responsabilidade social têm vindo a ser realçadas. O problema, por exemplo, nos equipamentos desportivos, o problema, por exemplo, da produção, da elaboração infantil, o problema, enfim, todos estes aspectos têm vindo a ser, digamos, levantados pelas associações de consumidores, porque nós, como digo, queremos, somos cidadãos de corpo inteiro, não temos dúvidas em relação a isso, não é? Pronto. Eu calava-me para já, não, passava aí talvez a palavra agora à Ana para dizer mais duas ou três.
Muito bem. Muito obrigada, bom dia. Eu acrescentaria só a título de informação, que certamente será do conhecimento dos senhores deputados, mas que de facto esta questão da informação que o Jorge Morgado acabou de referir é absolutamente fundamental. Esta informação permite de facto ao consumidor comparar preços e, naturalmente, também regular o mercado. Eu recordaria, e fiz esta minha primeira intervenção, recordaria que o próprio Parlamento Europeu, na sua proposta de resolução de 2012, de janeiro de 2012, de facto exorta a Comissão Europeia à introdução de uma ferramenta europeia de comparação de preços, justamente para os consumidores terem a percepção de qual é o preço praticado pelo produtor e depois qual é o preço que é pago ao consumidor final. E não nos podemos esquecer que, de facto, todos os organismos comunitários, não só os nacionais, a Autoridade da Concorrência, mas também vários organismos comunitários já se pronunciaram sobre esta problemática e eu diria que todos eles identificam, e muito embora esta identificação não tenha diretamente a ver com o relacionamento com os consumidores, mas naturalmente tem consequências para ele, identificam um conjunto de situações que manifestamente são abusivas e geram desequilíbrio nas partes. E tal como os senhores deputados disseram, e muito bem, na verdade, nós temos de ter presente que a liberdade contratual e a livre iniciativa económica deve estar devidamente salvaguardada. Mas, constatado que é, ou que está, esta problemática do desequilíbrio das relações, nomeadamente no que respeita às práticas comerciais que são impostas por parte dos distribuidores aos fornecedores, bem como de algumas cláusulas contratuais, diria eu que a DECO não repugna, aliás, como o próprio Parlamento Europeu e a Comissão Europeia, não lhe repugna que seja feita uma identificação clara e precisa dessas práticas e que essas práticas depois sejam objeto de uma regulação efetiva, ou de uma regulamentação, melhor dizendo, efetiva. Na verdade, nós sabemos, e tal como já foi aqui referido, e aliás o próprio Comitê Económico Social Europeu insta também, ou emite a sua recomendação no sentido de ser implementado um código de conduta, julgo que mesmo em termos nacionais já existiu um código de conduta que não surtiu qualquer efeito, justamente porque há este desequilíbrio entre as partes, e, portanto, diríamos nós que, de facto, os códigos de conduta só quando há esse equilíbrio, que não nos parece ser o caso. Portanto, em nosso entender, e respondendo concretamente à questão ou às questões relativas a alterações legislativas, não nos repugna efetivamente que haja uma regulamentação própria no sentido de elencar um conjunto de práticas depois de analisados os contratos, que essa é uma questão que também nós não temos percepção, muito embora possamos saber que é um facto notório, como se comprova pelos vários estudos feitos por estes organismos, mas que há de facto condições manifestamente abusivas, há cláusulas também abusivas que geram este desequilíbrio. E, portanto, dizia eu que não nos repugna de facto uma regulamentação própria no sentido de elencar, analisados os contratos, tal como foi dito aqui pelos senhores deputados, de elencar aquelas que são as práticas que geram este desequilíbrio. Eu diria que até se poderia fazer uma analogia com aquilo que foi feito justamente por ser identificado um problema no setor com o diploma das práticas comerciais desleais no relacionamento entre consumidores e empresas, em que, de uma forma taxativa, dessa feita mal, mas foram elencados um conjunto de práticas que, de alguma forma, melhora ou tenta melhorar o relacionamento e contribui justamente para esse equilíbrio. Naturalmente que esta regulamentação teria que ser acompanhada de um adequado regime sancionatório que efetivamente implicasse o pagamento de sanções que fossem dissuasoras das práticas infratoras, coisa que não sucede neste momento com o diploma que foi alterado em 98, cujos montantes são manifestamente irrisórios. Para além de que o próprio diploma contém nele noções, em nosso entender, genéricas, demasiado genéricas, vagas e indeterminadas, e tendo este panorama, de facto, da identificação por todos, até do próprio setor, de um conjunto de práticas e de cláusulas manifestamente abusivas, diríamos nós que não nos repugna, de facto, avançar para uma regulamentação própria. No que respeita à nova lei, à lei da concorrência, entendemos, e na sequência daquilo que o Jorge Morgado acabou de referir, que de facto é de uma competência manifestamente transversal, o que muitas vezes dificulta uma intervenção adequada e atempada, acrescido, tal como referiu o Sr. Deputado, da questão dos recursos e, portanto, do efetivo sancionamento daquelas práticas infratoras. E, portanto, diríamos nós que a regulamentação, enfim, própria para este setor, para esta problemática, através do elenco de um conjunto de práticas proibidas e que manifestamente são comprovadas através dos relatórios, não nos repugna de todo que seja implementado. Muito obrigada.
Responderia apenas aqui a três questões que também foram colocadas, uma delas em parte já respondida aqui pelo Jorge Margado relativamente à marca própria e à nossa atividade enquanto informação ao consumidor. Isso tem sido de facto uma das nossas preocupações e obviamente as marcas estão em comercialização e portanto os nossos testes comparativos o que tentam é a representatividade do mercado. Sendo certo que atualmente a representatividade em cada categoria está em parte muito assegurada por marcas próprias, em 20 produtos cerca de 10 são marcas próprias e outros 10 acabam por ser marcas de fabricante. Essas marcas são todas incluídas em testes laboratoriais, em painéis de degustação, são laboratórios certificados e de facto o que se verifica é que a qualidade tem vindo a melhorar, ou seja, se há uns anos nós detectávamos alguns problemas nas marcas próprias que tinham efetivamente menos qualidade que as marcas fabricantes, atualmente há de facto uma preocupação, até pela característica de quererem assegurar a imagem da própria insígnia, portanto tem havido uma aposta na melhoria desses produtos. Relativamente a isso, o que nós podemos dizer é que realmente nós indicamos ao consumidor que realmente a marca é boa, Tem boa qualidade, tem uma boa relação qualidade-preço. Há marcas melhores, efetivamente, há marcas que consideramos nós que são as melhores do teste e são marcas, muitas vezes, as do fabricante, são marcas de fabricante, mas depois as marcas distribuidor, na sua grande maioria, acabam por ter uma boa relação qualidade-preço. A um preço mais baixo, uma boa qualidade. Portanto, isso tem sido uma das respostas que nós tentamos dar. O que acontece é que, e isso também temos verificado, a variabilidade dos produtos em certas categorias tem reduzido, ou seja, das marcas. E, portanto, isso é um ponto que a nós, enquanto consumidor, é preocupante, no sentido em que, quanto maior for a diversidade de marcas, tanto melhor para o consumidor, não é? Tem maior, maior oferta. E o que acontece é que, de facto, algumas insígnias acabam por reduzir as prateleiras de exposição e concentrando a marca própria, dando menos importância às marcas de fabricante. Isso, de facto, é uma preocupação para o consumidor, no sentido em que haja maior variabilidade de oferta e continuar a assegurar que haja essa variabilidade. Relativamente a outro assunto que foi, entretanto, também levantado relativamente aos rótulos e aos laboratórios certificados, identificar o laboratório. Eu penso que aí, portanto, isso não se aplica a todos os produtos. Há categorias de produtos, nomeadamente os produtos biológicos, os produtos DOP, que têm realmente essa certificação e isso é anunciado. Obviamente o consumidor, e não vamos exigir ao consumidor que tudo seja colocado no rótulo, ainda assim tem que haver transparência nessa informação. Acreditamos que aí é muito importante é a atividade fiscalizadora de certificar que realmente essas práticas estão a ser desenvolvidas e corretamente desenvolvidas. Mas que não há necessidade realmente de, à partida, termos lá, quer dizer, a não ser nessas categorias, não vamos exigir isso a todos os produtos. É preciso é que haja um grau de confiança do consumidor em que esse só é assegurado se houver uma entidade fiscalizadora que realmente há quem compete realmente fiscalizar se essas práticas estão a ser bem reguladas.
Menor que me esqueci, que a questão do rótulo também é a questão do preço de compra. O Sr. Deputado falou assim, não nos parece o melhor meio para fazer isso, porque o rótulo já está muito sobrecarregado com informação, não é? Não nos parece o melhor meio para fazer isso. Por outro lado, o rótulo é uma coisa, digamos que, estática, não é? Há formas complementares de divulgar a informação, através da internet, através de, enfim, que podem ser utilizadas, e, portanto, há outras formas de divulgação, digamos, dessas matérias, não o rótulo. O rótulo parece-nos que tem que ser preservado. É curto, exatamente.
Sim, no fundo que haja um organismo oficial que publique essas, à semelhança do que já faz com os produtos, com as frutas e legumes, com a doca de pesca, portanto com os dados, que seja mais transparente nesses dados para o consumidor, mas que não exigimos que isso obviamente seja tudo concentrado no rótulo e sobrecarregado no rótulo. Há informações que são realmente relevantes para o consumidor, como a origem, a categoria, entre outras, calibre, mas essa realmente será o preço final o essencial, o preço por quilo também é essencial, mas esse, se possível, noutras fontes de informação, de dados oficiais.
Resta-me agradecer a vossa presença, os vossos contributos, pedir também que qualquer contributo que considerem pertinente para o âmbito deste relatório que nos façam chegar por mail e que nós tomaremos boa nota dele e para podermos prosseguir o processo que vai terminar no princípio do próximo mês e que esperemos que tenha um bom resultado para tudo isto e pedir-vos desculpa por este ruído de fundo, mas até era música. Hoje, por sorte, era música. Há dias que não é música. Portanto, obrigado. Sim, senhor.